11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Você já sabe, durante as Olimpíadas tem 11 minutos todo dia e anunciamos o nosso time olímpico, formado por Anderson Mendanha e Kellen Sumier na produção, o Wellington Araújo na mesa de áudio. Mais uma vez, bom dia para o Wellington, para o Mendanha, para a Kellen. E compondo a bancada de comentaristas estão aqui o Gesiel Carvalho. Gesiel, mais uma vez, bom dia para você.
Muito bom dia. Vamos então para o nosso 11 Minutos Olímpico.
E direto do Rio de Janeiro, o palco dos Jogos, está a Nara Ferreira. Nara, bom dia para você.
Bom dia, Adriano, Gesiel, pessoal aí do estúdio, os ouvintes da rádio.
Nara, como é que está o Rio hoje aí?
Olha, chuvoso. Eu estou aqui ainda na Zona Sul e estou indo para o Engenhão daqui a pouco, que é onde vão ocorrer as provas de atletismo. E realmente a Zona Sul, aqui eu estou em Copacabana, muita chuva, nublado, frio inclusive, mas nada que impeça a gente de encarar agora o metrô e depois pegar ainda um trem para chegar ao Engenhão. O clima olímpico aqui está muito legal, Adriano, muito, muito mesmo.
Você pretende, Nara, fazer esse percurso Copacabana-Engenhão em quanto tempo?
Olha, eu estou calculando uma hora, não sei se eu vou conseguir. Eu estou indo contra o movimento de pessoas, eu sei que esse horário ainda é de muito movimento, mas em geral, os que estão trabalhando, o pessoal do dia a dia, da rotina, estão vindo de lá para o centro. Eu estou indo, nós estamos indo junto com muitos turistas, mesmo os cariocas que estão indo para lá, no sentido contrário. Então eu calculei aí uma hora e meia, acho que dá para chegar lá. As provas começam às 9h30.
Ah, legal. Nara, a gente pede para você esperar só um pouquinho aí na linha. Você vai falar daqui a pouquinho sobre o que você viu ontem aí no Rio de Janeiro. A Nara acompanhou, por exemplo, a competição no judô. Uhum. Mas nem tudo é festa nas arenas, pistas e quadras dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
Empresas que prestam serviços nos Jogos foram autuadas por irregularidades trabalhistas. São 6 mil funcionários nessa situação.
Os problemas encontrados pelos fiscais do Ministério do Trabalho chamam a atenção para a terceirização de mão de obra e os projetos que tratam do assunto aqui no Senado. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
15 milhões de trabalhadores brasileiros são contratados no regime de terceirização. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, promoveu audiências públicas em todos os estados brasileiros para discutir o projeto que trata do assunto. Segundo Paulo Paim, esses profissionais recebem salários menores e estão mais sujeitos a acidentes de trabalho que levam a sequelas graves e até mesmo à morte.
Os dados são assustadores, salário pela metade, condições de higiene e segurança do trabalho não existem. Por isso nós fizemos esse roteiro nos 27 estados, foi muito positivo, tivemos em cada estado a carta contra a terceirização.
No Rio de Janeiro já passa de 6 mil o número de trabalhadores em situação irregular nos Jogos Olímpicos. Segundo a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, as irregularidades mais recorrentes são as jornadas de trabalho excessivas, local inadequado para alimentação e descanso e ausência de registro de ponto. O Ministério do Trabalho também vai analisar o tipo de contrato feito entre os empregados e as empresas que prestam serviço ao Comitê Olímpico e aos eventos paralelos ligados aos Jogos. A fiscalização nesses locais é diária e vai seguir até o final dos Jogos. Os auditores fiscais conferem detalhes sobre a jornada de trabalho, segurança e saúde e a modalidade de contrato firmado com os trabalhadores. O contrato precisa respeitar a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT.
Aí, portanto, a reportagem de Ana Beatriz Santos. Nara Ferreira, ontem você esteve no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro, aí na Barra da Tijuca. Como é que foi ali a questão ali dos voluntários, dos funcionários que estavam ali trabalhando nos Jogos Olímpicos do Rio?
Olha, alguns a gente vê que às vezes pede informação, eles estão muito treinados para algumas coisas específicas. Muitas vezes a gente chega para esses voluntários com perguntas que realmente talvez eles não consigam responder, porque não seja ali a função que eles estão cumprindo naquele momento. Mas o que existe, na verdade, é um clima de boa vontade, de alegria e confraternização. Então, eu acho que as pessoas estão ali vendo um trabalho bonito que está sendo feito. As quadras, os estádios, nas arenas, que hoje falam muito em arenas, são lindas. Eu achei A parte de transporte também, apesar de distante, para quem está na Zona Sul, chegar até a Barra, deu um prazo aí de 2 horas para chegar lá com tranquilidade. Então é um pouco distante, mas eu não encontrei nenhum problema, inclusive nos voluntários. Acho que eles estão ali de boa vontade. A gente vê que as pessoas estão trabalhando com boa vontade e alegria também.
A gente nota isso aqui também no Mané Garrincha, essa boa vontade, essa vontade de ajudar, né? Ô Nara, com relação à questão aí da alimentação, a coisa melhorou? Porque na semana passada estava bem ruim essa questão, né?
Melhorou, eles colocaram aqueles food trucks. Então, eu pelo menos ontem e anteontem, no primeiro dia que eu cheguei aqui na terça-feira, ainda havia filas grandes. Mas ontem, anteontem também nem tanto, já óbvio que tem um pouquinho de fila, mas pelo amor de Deus, né, gente, nós estamos falando de Olimpíadas.
Um evento dessa magnitude.
Eu acho que eu nunca fui pessimista com relação aos Jogos Olímpicos, eu achava assim que o Rio ia conseguir apresentar uns jogos bacanas para as pessoas, mas eu estou ainda mais surpresa porque realmente muito bacana, muito bacana. A entrada ali no Parque Olímpico foi um momento, assim, de satisfação pessoal mesmo. Eu achei muito bonito. Ontem eu acompanhei os jogos de judô e foi emocionante quando a Maíra entrou. Eu peguei as duas lutas em que ela conseguiu a classificação. Outro brasileiro também que destacou um pouco ontem foi o Rafael. Infelizmente não chegou até as finais, mas o judô também é maravilhoso. E o legal, o que eu achei bacana, é a quantidade de estrangeiros que tem aqui. Veja bem, as críticas que o Brasil recebeu na parte de organização, algumas eu acho que bem fundamentadas e com razão, outras não, um pouco de exagero. Eles saíram de tão longe, pagaram caro, vieram, chegaram aqui, eles acreditaram, porque nós brasileiros não teríamos que acreditar. E é muito bacana, a gente entra no metrô, outro dia tinha um rapaz do meu lado, eu observei o celular dele, com aquelas letrinhas em, sei lá, se era chinês, japonês, tailandês.
Mandarim.
Ontem era um judeu também, você vê que o vocabulário é completamente diferente, e as pessoas conversando entre si, uns tentando falar português, outros, a língua mais falada com os estrangeiros, obviamente, é o inglês, mas pessoas vestindo a camisa dos seus países. Achei interessante ontem, voltando do jogo que eu assisti, de vôlei, França e Canadá, e tinha uma família de franceses, os pais com a camisa da França, mas as crianças com a camisa do Brasil. Achei muito bonitinho isso, quer dizer, eles estão vestindo a camisa do Brasil, sim.
E o Brasil tem uma tradição em receber muito bem, a gente já viu isso na Copa do Mundo e na Olimpíada não podia ser diferente. Só tem um protesto a fazer, Nara, porque você postou uma foto no Instagram onde você está no segundo lugar, você é ouro.
Mas Nara, você sabe o quê? Que bom, obrigada. Mas é porque eu estava com meu filho, né? Aí mãe sabe como
é. Tá explicado,
né?
Tá explicado.
Ficar no pódio, no primeiro lugar.
Tá
aquilo
explicado.
Ali foi no Parque Olímpico e é uma curtição aquele Parque Olímpico, viu? Eu brinquei, ontem falei assim, gente, isso daqui é muito mais legal do que entrar em qualquer Disney, de qualquer planeta. Isso daqui é um parque maravilhoso, é uma confraternização. Vocês precisam de ver as pessoas, algumas fantasiadas, outras... Fantasiadas, que eu digo, não é fantasia, mas pintadas e com...
Enfim, entraram no clima, né?
Entraram no clima. E a gente do mundo inteiro mesmo, você vê holandês, chinês, japonês, mexicano, argentino demais... Coincidentemente, eu assisti alguns jogos da Argentina, né, no vôlei de praia, e ontem teve aquele Argentina e Polônia, foi um jogaço de voleibol.
Pelo vôlei masculino,
que foi até 37 no tie-break, no vôlei masculino, e o estádio lotado de argentino, eles fazem aquele barulho, e aí a torcida brasileira tem isso, né, ver que o time, a torcida, obviamente contra os argentinos, mas ver que é um time, um país com menos destaque em medalhas, aí a torcida brasileira
adota.
Vai lá e adota o time, e fica aquele clima gostoso, muito gostoso.
E Nara, você vai hoje para o Engenhão, que vai ser o palco do atletismo, que é a parte, digamos assim, nobre das Olimpíadas, é o esporte em que há a maior disputa de medalhas. Você vai ver que provas hoje no atletismo, Nara?
Eu vou ver algumas semifinais e a final dos 10 mil metros feminino e dos 800 metros também feminino. E algumas semifinais. Enfim, tô animada para ir, apesar da chuva, viu? Vou encarar aqui o metrô de Copacabana até a Central, de lá a gente pega um trem para o Engenhão, mas está muito bem explicado, pessoas, voluntários na rua, uniformizados, explicando essa questão do transporte com uma saquinha, assim, bem tranquilo, não estou com o menor receio e daqui a pouco estou lá, daqui a pouco estou lá.
E você vai ficar aí até quando nos jogos?
Eu fico, infelizmente, até domingo, se eu pudesse eu ficava a semana que vem inteira também.
Legal, e aí fica assim, fica combinado, na semana que vem a gente vai contar novamente com a sua participação para você relatar para a gente aí a sua experiência aí nesses dias no Rio de Janeiro acompanhando in loco os Jogos Olímpicos, ok, Nara?
Ok, estou à disposição. Abraço para vocês aí.
Nara, muito obrigado para você, bom dia para você no Rio de Janeiro.
Obrigada.
Tudo de bom para você aí no Engenhão acompanhando as provas do atletismo.
Pode deixar, estarei aqui torcendo. Um abraço para vocês.
E vai postando as fotos pra gente ver, tá bom, Nara?
Ah, tá ok. Vou arranjar um que eu vou ganhar a medalha de ouro.
Tá bom, um abraço.
Um abraço.
Tudo de bom, Nara. Essa foi a jornalista Nara Ferreira, que está no Rio de Janeiro acompanhando os jogos hoje, segundo aí a Nara, informação da Nara, chovendo no Rio de Janeiro. Tomara, né, Gesiel, que, por exemplo, amanhã no atletismo é o dia do Usain Bolt. É o velocista Usain Bolt que vai estar no Engenhão já nas preliminares, nas eliminatórias dos 100 metros rasos, que é a prova, se o atletismo é a modalidade nobre das Olimpíadas, os 100 metros rasos são o suprassumo do atletismo.
E como o Usain Bolt quer novamente ganhar, né, essa medalha, e ele já é um evento em si, né? O estádio já espera o que é que ele vai fazer. Ele é muito midiático, é muito marqueteiro e corre muito também. É um grandíssimo atleta. Então, há toda uma expectativa da torcida em saber o que é que o Usain Bolt vai preparar para amanhã. E, é claro, ver ele mais uma vez voar nas pistas. É um homem raio.
Pois é. Então, vamos aí, claro, ficar atentos aí ao atletismo nesta sexta-feira, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Agora vamos falar aqui, Gesiel, de algumas coisas que aconteceram ontem nas Olimpíadas. Saiu a terceira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos, medalha de bronze no judô. A Maíra ganhou a medalha de bronze ontem no judô, no feminino, mais uma medalha do judô feminino do Brasil. O Brasil tem uma de ouro, com Rafaela Silva também no judô, uma de prata com Felipe Vu, é isso?
Felipe Vu no tiro.
No tiro, e a Maíra ontem no judô. Ou seja, ontem o judô deu mais uma medalha para o Brasil, um esporte, se eu não me engano, que mais deu medalhas para o Brasil na história dos Jogos.
É verdade, e a pena é que poderia ser ouro, né? A gente viu as lutas da Mayra e ela estava muito focada, queria demais ir para a disputa final, para a disputa do ouro, mas acabou que na semifinal ela acabou perdendo, mas teve toda aquela animação para ainda ir atrás do bronze, e na disputa do bronze ela conseguiu aí, de qualquer forma, uma grandíssima marca. Ela é a primeira judoca a ganhar duas medalhas consecutivas, né? Tem dois bronzes com o de ontem, que ela foi bronze também na Olimpíada passada de Londres em 2012, e tem que comemorar realmente o judô aí mais uma vez trazendo uma medalha, e a gente fica na expectativa de outras medalhas que virão. E ontem também ainda teve a questão da passagem para as próximas fases no tênis, né? Tanto com a Teliana Pereira na dupla de mistas, a pernambucana Teliana Pereira passou aí para a próxima fase. Hoje tem um grande jogo do Nadal
contra o
brasileiro, o Thomas Bellucci. E então, muita coisa para torcer. Sem falar no futebol feminino. Futebol feminino, realmente, aqui no Mané Garrincha, a gente vai ter aí o encontro dos Estados Unidos com a Suécia. Interessante nesse jogo dos Estados Unidos com a Suécia, lembrando que a seleção americana é a bicampeã olímpica, né? A dona do ouro das duas últimas Olimpíadas, 2008 e 2012. Claro, sempre uma seleção muito forte. E aqui, no Mané Garrincha, vai enfrentar a Suécia e vai enfrentar também a ex-técnica da seleção americana de futebol, que hoje está como técnico na Suécia. E a seleção sueca já está aqui desde o jogo passado, ou seja, não precisou viajar, tem a seu favor essa questão de estar mais descansada. Promessa de um grande jogo aqui no Mané Garrincha a partir das 13 horas.
E com expectativa de torcida pró-Suécia aqui.
Exatamente.
No Mané Garrincha. É. E a seleção brasileira de futebol feminino joga às 10 da noite no Mineirão contra a Austrália. E se o Brasil passar pela Austrália, pega o vencedor do jogo entre Estados Unidos e Suécia nas semifinais. Então, futebol feminino aí caminhando para a definição nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E amanhã tem o... Você quer falar um pouquinho do jogo do Brasil contra a Austrália?
O jogo do Brasil, lembrando que a Austrália tem um climazinho de revanche aí com relação à Austrália, porque a Austrália já tirou o Brasil, né? Já eliminou o Brasil aí em Copas do Mundo de futebol feminino. Inclusive, entre as meninas, vem se falando nessa questão da revanche. A própria Marta disse que está muito focada e animada e quer ganhar da Austrália, porque quer dar essa revanche. Então, promessa de um jogo assim muito interessante também.
Ok. E amanhã tem a seleção brasileira de futebol masculino. Vai jogar em São Paulo contra a Colômbia também pelas quartas de final. Promessa de jogo duro, hein, Gesiel?
É verdade. E aqui também, no Mané Garrincha, um outro jogo muito interessante, que é Portugal e Alemanha.
Você vai assistir esse jogo?
Vou assistir
no Mané Garrincha?
No Mané Garrincha, a partir das 13 horas também. Promessa de um grande jogo. E a partir de agora é mata-mata, né, Adriano? Não se pode nem pensar em repetir aquelas primeiras atuações que a seleção brasileira teve aqui em Brasília, por exemplo, no Mané Garrincha, com jogos onde a gente não reconhecia uma seleção, um time. Então, a partir de agora, ganhar, inclusive por conta do regulamento, não tem esse negócio de empate. Se for empate, vai para a prorrogação, continuar a prorrogação, vai para os pênaltis, mas tem que ter a definição. Então, é uma outra fase e vai ser bom a gente observar como o Brasil se comporta a partir de agora nessa questão do mata-mata, porque perdeu, volta para cá. Aliás, nem volta, né? Fica aqui mesmo.
Já fica por aqui. Estamos aqui quase chegando ao final do 11 Minutos, falando aqui do dia das Olimpíadas. Queria destacar aqui sobre o judô. Na segunda-feira tivemos a medalha de ouro da Rafaela Silva, no judô na segunda-feira. Hoje tem o Rafael Silva no judô, representando aí o Brasil na última categoria do judô, acima de 100 quilos. Hoje se encerra a programação do judô. E eu queria chamar a atenção aqui, Gesiel. Tem um francês no judô, na categoria acima de 100 quilos,
é o Rinner, né?
Isso, Ted Rinner. Ele está invicto a 108 lutas.
O cara não perde.
É o Muhammad Ali, digamos assim, do judô. Ele tem 2,04 metros e com esse retrospecto ele já entra no tatame já com, digamos assim, com Vasari.
E dono de 8 títulos mundiais, né?
Exato. Então, não há nada no judô parecido com esse rapaz da França que deve... É o favoritíssimo hoje para a medalha de ouro e a parada dura para o brasileiro Rafael Silva se eles se encontrarem nos tatames hoje no Rio de Janeiro. Então,
é o cara do judô.
É o cara do judô. É o Muhammad Ali, é o Michael Phelps do judô, digamos assim. E aí, vamos acompanhar, claro, aí a programação de hoje do Dia Olímpico no Rio de Janeiro. E na segunda-feira a gente volta com mais 11 minutos e vamos falar um pouquinho... No 11 Minutos de segunda-feira, vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do seu Sport Recife contra o Flamengo, o jogo que é marcado para amanhã na Ilha do Retiro. Na segunda-feira a gente dá uma palhinha e fala um pouquinho de Sport Flamengo, jogo com história.
É verdade. Jogo vale o título de 87, não?
Eu acho que sim.
Tá ok, então. Na segunda-feira a gente fala um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro também. E só lembrando, você falou no Rafael Silva, a Maria Suellen também,
sim,
do judô,
luta hoje.
Tem chances e luta hoje.